DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as principais notícias desta manhã de quarta-feira. Na África do Sul, o corpo de Nelson Mandela é hoje transportado para o Palácio Presidencial em Pretória, onde ficará em câmara ardente durante 3 dias. O governo encorajou os sul-africanos a irem para as ruas em massa para acompanhar o cortejo fúnebre entre o Hospital Militar e a Residência Presidencial Union Buildings em Pretória. Ontem, dezenas de milhares de pessoas homenagearam o ex-presidente sul-africano no estádio Soccer City, no Soweto, incluindo mais de 90 chefes de Estado e de governo. Depois de participar na homenagem a Nelson Mandela, o presidente francês, François Hollande, deslocou-se à República Centro-Africana. A visita de Hollande ao país ocorre um dia depois de 2 soldados franceses serem mortos durante confrontos perto do aeroporto de Bangui. Hollande admite que a missão da França no país é perigosa, mas diz que a presença francesa é necessária para evitar um banho de sangue. Nos últimos dias, a violência entre grupos cristãos e muçulmanos já fez mais de 400 mortos. Entretanto, os Estados Unidos deram luz verde ao envio de 60 milhões de dólares em ajuda adicional. Os destinatários da ajuda serão a França, a União Africana e demais países que contribuam com forças para a coligação internacional na República Centro-Africana. No centro de Moçambique, um novo ataque de homens armados, alegadamente da RENAMO, fez 3 feridos graves, incluindo um militar. Segundo a agência de notícias Lusa, o ataque ocorreu na segunda-feira na região de Machanga, Sofala. No ataque, um carro militar que escoltava uma coluna de viaturas na Estrada Nacional 1 foi atacado no troço Muxungo-Essave. Um autocarro de passageiros e um caminhão foram também fortemente metralhados, segundo testemunhas. As linhas aéreas de Moçambique colocaram um mural na sua sede para que familiares e amigos das 33 vítimas da queda do avião da transportadora possam depositar flores e mensagens. O avião despenhou-se no norte da Namíbia no final de novembro, ao fazer o trajeto Maputo-Luanda. O acidente continua sob investigação. As autoridades italianas disseram ter socorrido 3 embarcações no mar Mediterrâneo, que no total transportavam mais de 260 pessoas. Segundo as autoridades, os migrantes encontravam-se em situação crítica devido à quantidade de pessoas amontoadas em cada barco. Os ocupantes eram da Gâmbia, do Mali, do Senegal ou, por exemplo, da Costa do Marfim. Entretanto, há em Portugal 74 sírios que foram retidos no aeroporto de Lisboa com passaportes falsos, pediram asilo político às autoridades. Segundo a televisão portuguesa TVI, os cidadãos sírios tentaram pedir asilo na Guiné-Bissau, mas foram mal recebidos e obrigados a entrar num avião da TAP rumo a Lisboa. Polícia e manifestantes voltaram a confrontar-se esta madrugada na Ucrânia. A polícia ucraniana dispersou os manifestantes que estavam na Praça da Independência, na capital, Kiev. As forças de segurança removeram ainda as tendas dos manifestantes e forçaram-nos a abandonar a zona onde estavam há mais de uma semana em protesto. Os manifestantes criticam o presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, por ter posto de lado um tratado com a União Europeia, dando prioridade às relações com Moscovo. Face aos últimos acontecimentos, a União pediu às autoridades para evitar o recurso à violência. Washington também já criticou a decisão das autoridades de dispersar os manifestantes. Nos Estados Unidos, um comitê do Congresso, composto por democratas e republicanos, chegou a um acordo preliminar sobre o orçamento do país. A ser adotado, o acordo evitará que os serviços do governo federal voltem a ter de fechar, tal como aconteceu em outubro passado. O acordo vale por 2 anos e deverá ser votado já esta semana. Por fim, no desporto, o Benfica não conseguiu o bilhete para participar nos 8º de final da Liga dos Campeões. Ontem, os encarnados venceram no Estádio da Luz, frente ao Paris Saint-Germain, por 2-1, mas o Benfica precisava de um melhor resultado para passar à frente na competição. Na Alemanha, o Bayern de Munique perdeu em casa frente ao Manchester City. O clube inglês derrotou os bávaros 3-2. mas o Bayern qualificou-se para a próxima fase da competição. Foram as notícias, fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
A deusa Mandela continua na África do Sul. Portugal atrai mais investimentos angolanos. E no desporto, Benfica está fora da Liga dos Campeões e Bayern de Munique surpreende com derrota. Estes são temas que desenvolvemos já a seguir no Jornal da Manhã. Chovia intensamente, mas mesmo assim dezenas de milhares de pessoas foram ontem até ao estádio de Soccer City, no Soweto, para prestar homenagem a Nelson Mandela. Entre elas estavam dezenas de líderes de todo o mundo que participaram na cerimónia fúnebre oficial. Mas o tributo a Mandela continua. Esta quarta-feira, os restos mortais do primeiro presidente negro da África do Sul serão transportados num grande cortejo fúnebre até à residência presidencial Union Buildings em Pretória. Milton Maluleck.
O corpo estará em câmara ardente até esta sexta-feira e qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro, poderá render a sua última homenagem a Nelson Mandela antes de ser sepultado no domingo, dia 15, em Cuno, aldeia do seu clã de Rosa, na província do Cabo Oriental. Embora a África do Sul tenha rejeitado por diversas ocasiões falar sobre o funeral de Mandela antes da sua morte, os preparativos estavam já a ser feitos há anos. Clayson Moyela, porta-voz do Ministério Sul-Africano dos Negócios Estrangeiros, fala do programa em homenagem a Mandela. O cortejo fúnebre irá deixar o hospital militar e o corpo do presidente Nelson Mandela será visto. Na quarta-feira, 11, a família Mandela e convidados especiais verão o corpo às 10 horas. Os funcionários de Estado verão o corpo das 12 às 17 horas e 30 minutos. Na quinta e sexta-feiras, dia 13 e 14, o público terá acesso ao local das 8 às 17 horas e 30 minutos. Isto acontece depois das celebrações que tiveram início no domingo, dia consagrado pela presidência sul-africana como Dia Nacional de Orações a Mandela, e das homenagens desta terça-feira no estádio Soccer City, com a participação de mais de 90 chefes de Estado. A equipa de reportagem da DW saiu à rua para ouvir os depoimentos de sul-africanos em torno desta perda, que todos consideram irreparável. Sinto-me muito triste, acredito que esperávamos já há tempo e não foi um choque. Que Deus o tenha e o deixemos partir em paz e obrigado pelos seus feitos. É muito triste que ele não esteja mais entre nós e sempre iremos nos lembrar dele. Para além de dignatários nacionais e internacionais, cidadãos comuns vindos de Angola, Moçambique e Portugal deslocaram-se à África do Sul para render a sua última homenagem a Mandela.
Angola chora por ti, Mandela. Angola clama por ti, Mandela. Obrigada por tudo, Madiba. Rosa Borges, Angola, Luanda.
Descanse em paz, Nelson Mandela. Será sempre recordado para todo sempre. Acredito que em todas as gerações que vierem, és um grande exemplo para a humanidade.
Meu querido Madiba, eu já tive a oportunidade de expressar a minha admiração por ti. Inspiraste-me e continuas a inspirar-me a ser melhor pessoa.
O enterro, segundo Clayson Moyela, porta-voz do Ministério Sul-Africano dos Negócios Estrangeiros, terá um caráter mais familiar com a presença de poucos líderes mundiais. Milton Maluleck, de Joanesburgo, para a DW.
Na cerimónia de ontem de homenagem a Nelson Mandela estiveram presentes mais de 90 chefes de Estado e de Governo, entre eles o presidente norte-americano Barack Obama e o líder cubano Raul Castro. Os dois políticos cumprimentaram-se pela primeira vez esta terça-feira em Joanesburgo com um aperto de mãos, um gesto histórico. Nuno de Noronha faz o resumo da cerimónia que juntou inimigos e aliados.
Barack Obama foi um dos líderes que não quis deixar de lembrar Madiba.
Ele mostrou-nos que é possível, não só nas páginas dos livros da história, mas também nas nossas próprias vidas.
No estádio Soccer City, a classe política mundial incluía inimigos e aliados, mas nenhum indiferente a Nelson Mandela. A família de Madiba, totalmente unida no camarote, foi aplaudida. As duas últimas mulheres do histórico líder do ANC abraçaram-se e beijaram-se. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, foi outra das personalidades que discursou, destacando no líder o percurso persistente na luta pela liberdade.
Ele sacrificou-se muito pela liberdade, pela igualdade, pela democracia e pela justiça.
No estádio, ecrãs gigantes transmitiam a cerimónia. Vivia-se um ambiente parecido com os dos concertos e jogos de futebol, com as bancadas a aquecerem, com canções revolucionárias e hinos religiosos, ao som das vuvuzelas e apitos. Num discurso emocionado, Dlamini Zuma, presidente da Comissão da União Africana, recordou o líder que mudou o mundo.
Durante a sua presidência, o campeão da paz e segurança no continente, Nelson Mandela, trabalhou apaixonadamente pelo desenvolvimento de África. Numa vida de luta e serviço pela humanidade, na sua relação com toda a gente, ele mudou a história não só da África do Sul e de África, mas de todo o mundo.
O estádio entrou em euforia quando Jacob Zuma, presidente da África do Sul, entrou no recinto e o nome e imagem surgiram nos ecrãs gigantes. Foi uma vaia memorável para um sucessor de Mandela, igualmente veterano na luta contra o apartheid.
Today, on International Human Rights Day, we celebrate Madiba.
Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós celebramos Madiba, o homem da paz. Hoje é o 20º aniversário da entrega do Prémio Nobel da Paz a Mandela, em 1993. Este homem foi um lutador pela liberdade. O seu amor pela paz foi também evidente no seu trabalho em todo o continente africano. Caros amigos, não há ninguém como Madiba. Ele é o único.
Joachim Gauck, presidente da Alemanha, aos microfones da DW, destacou a figura de um homem determinado.
Podemos realmente curvar-nos perante Mandela porque este homem tão lutador e determinado foi, ao mesmo tempo, um homem muito bom. Foi capaz de converter toda a dor e a amargura em prontidão para a reconciliação e, por isso, tornou-se numa das principais figuras do século passado.
Nuno de Noronha, DW.
Ouvimos parte dos discursos de alguns líderes mundiais, mas também gostaríamos de saber a sua opinião. Na sua opinião, qual é o maior legado de Nelson Mandela? Contamos com os seus SMS e e-mails. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Portugal continua a ser um país atrativo para o investimento angolano. Depois da Sonangol e de empresas de Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, agora o empresário angolano António Mosquito deverá ocupar em breve uma posição de liderança, ficando com 2/3 da construtora portuguesa Soares da Costa. António Mosquito também comprou parte da Control Invest, dona de vários títulos de imprensa e rádio portugueses. João Carlos.
António Mosquito deverá assumir o controlo efetivo da Soares da Costa até o final do ano. O empresário angolano já acordou com o parceiro português Manuel Fino o investimento de 70 milhões de euros no aumento do capital através da GAM Holdings, sociedade de direito luxemburguês. Com este negócio, António Mosquito passará a assumir o controlo acionista da empresa, ficando com 66,7% do capital da construtora. Os restantes 33,3% ficarão nas mãos de Manuel Fino, que ainda controla a totalidade do capital. Um comunicado emitido pelo Grupo Soares da Costa dá conta que a data limite para a realização do aumento de capital e a entrada em vigor do acordo é 31 de dezembro de 2013. Mosquito também já acordou a compra da Control Invest, grupo detentor dos jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e da Rádio TSF, numa parceria com o empresário Luís Montes, dono da produtora de eventos Música no Coração. Juntos passam a controlar 42,5% daquele grupo. Em declarações à DW, o economista António Mendonça, acabado de chegar de Luanda, desvaloriza a personalização dos investimentos de Angola em Portugal.
Tudo aquilo que se fala relativamente, enfim, a ser mais ou menos bem visto, é a espuma dos dias, não é? E, portanto, julgo que todos temos que trabalhar no sentido de criar as melhores condições para que se intensifiquem as relações.
O economista e empresário Francisco Banha também enaltece a internacionalização das empresas angolanas e a aposta em Portugal.
Um dos ativos mais importantes para os empresários portugueses, como eu acredito também para os angolanos, é uma boa relação entre as duas partes e, portanto, é isso que tem que ser potenciado. O que é que nós precisamos? Quando nós tivermos, quer em Angola, quer em Portugal, uma massa crítica de empresários muito maior, deixamos de corporizar que se é o Sr. António Mosquito, se é o Dr. Isabel dos Santos, se é o A, se é o B.
Para Francisco Banha, as coisas mudarão de figura quando surgirem médios empresários angolanos desligados do ciclo do poder a procurarem oportunidades no mercado português com ambição no espaço europeu.
E eu espero que o próximo ciclo económico, a próxima fase de desenvolvimento passe por aí. Que se nós, portugueses, deixarmos também de estar na redoma de vidro do endeusado e passarmos a ver as oportunidades que temos e as tentarmos aproveitar para darmos um salto qualitativo e do ponto de vista económico, nós só teremos a ganhar com isso, não é?
Numa altura em que os dois Estados tentam resolver a crise política ou diplomática, António Mendonça, presidente do Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina, unidade de investigação do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, considera que, em Portugal, há espaço para o crescimento do investimento angolano.
Não apenas o investimento angolano em Portugal, mas também o investimento português em Angola. Eu julgo que nós estamos numa fase nova, em que a cooperação tem que ser vista no âmbito, enfim, de fluxos nos dois sentidos. Digamos, nós temos que pôr as coisas em planos muito diferentes. Um é o plano do relacionamento político, outro é o plano do relacionamento económico, objetivo, entre as empresas.
A entrada de António Mosquito no capital daquelas empresas reforça o investimento angolano em território português, depois da influente participação acionista da Sonangol e de empresas de Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, em sectores como a banca, energia e as telecomunicações. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POE
A Amnistia Internacional divulgou novas imagens de satélite que mostram campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Estima-se que haja cerca de 200 mil pessoas detidas nessas prisões, isoladas no meio da floresta, ainda que as autoridades de Pyongyang continuem a negar a existência desses campos. As poucas pessoas que conseguiram escapar descrevem cenários de horror. Glória Sousa.
Durante 9 anos, Kim Yong-sun viveu num verdadeiro inferno. Foi enviada com a sua família para uma prisão política na Coreia do Norte, mais concretamente para o Campo 15, também chamado Yodok, no nordeste do país. Os pais de Kim Yong-sun morreram de má nutrição. O filho morreu afogado e não viu o marido desde que foi presa em 1979. Kim Yong-sun foi detida depois de as autoridades terem descoberto que ela sabia da relação de uma amiga sua, atriz, com o antigo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Atualmente a viver em Seul, a capital da Coreia do Sul, Kim Yong-sun partilhou o seu testemunho com a Amnistia Internacional e ajuda a desvendar o mistério sobre o que realmente se passa nos campos de prisioneiros na Coreia do Norte. Novas imagens de satélite, analisadas pela Amnistia Internacional, mostram campos de trabalhos forçados, estruturas isoladas no meio da floresta. As imagens referem-se ao Campo 15, mais de 100 km a norte da capital, e ao Campo 16, em Yasong, no leste do país, explica Rajiv Naraya, especialista para o leste asiático daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos.
De facto, estas são as primeiras imagens do Campo 16 em Hwasong, onde há cerca de 20 mil reclusos, segundo estimativas que temos desde há um par de anos atrás. As imagens mostram ainda que as instalações de prisioneiros aumentaram no Campo 16. Também existem instalações de produção, como para a exploração de madeira, agrícola ou minas, por exemplo.
Mines. Estimativas apontam para 200 mil prisioneiros. Contudo, é impossível confirmar, uma vez que as organizações de defesa dos direitos humanos estão proibidas de fazer qualquer investigação no país. Oficialmente, Pyongyang nega a existência desses campos, mas as poucas pessoas que escaparam acusam o regime norte-coreano de mentir. Rajiv Naraya, da Amnistia Internacional, conta o testemunho do Sr. Lee, nome fictício de um antigo guarda do Campo 16.
O guarda prisional Sr. Lee disse-nos que há mulheres raptadas, desaparecidas e presumivelmente executadas em segredo. Também viu guardas a alinharem prisioneiros que escavaram a própria cova e depois a bater-lhes no pescoço com martelos até morrerem e a empurrá-los depois para a vala.
Enquanto esteve detida, entre 1970 e 1979, também Kim Yong-sun testemunhou várias execuções, como relata Rajiv Naraya.
A sobrevivente, a senhora Kim Yong-sun, do Campo 15, em Yodok, viu execuções públicas de dois prisioneiros que tinham tentado fugir. Foram amarrados a uma estaca de madeira que foi colocada numa plataforma. Muitos dos prisioneiros foram forçados a ver a execução e eles foram mortos a tiro. Três tiros na cabeça, três tiros no peito, três tiros nas pernas e depois os corpos foram arrastados para longe.
Hoje, com 77 anos, Kim Yong-sun conseguiu fugir da Coreia do Norte em 2001. Glória Souza, DW.
DW. Desporto.
Ia sendo, mas não foi. O Benfica ganhou ontem 2-1 frente ao Paris Saint-Germain na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas a vitória não foi suficiente para passar à frente na competição. O Benfica terá agora de se contentar com a Liga Europa. Esta terça-feira, no Estádio da Luz, o líder do Grupo C, o Paris Saint-Germain, abriu o marcador aos 37 minutos com um golo de Edinson Cavani. A partida começava mal para os benfiquistas, mas minutos depois, Lima marcou o primeiro golo das Águias na conversão de uma grande penalidade. Nicolas Gaitan marcou aos 58. O 2-1 não chegou. Para continuar na Liga dos Campeões, o Benfica precisava de um melhor resultado que o Olympiacos, também no Grupo C, e isso não aconteceu. Em Atenas, o Olympiacos venceu por 3-1 o Anderlecht, que acabou o jogo com apenas 8 jogadores em campo. A queda para a Liga Europa foi uma notícia amarga para o treinador do Benfica, Jorge Jesus. O técnico benfiquista disse que agora o objetivo é a final da Liga Europa, à semelhança do ano passado.
O Benfica foi finalista da Liga Europa, portanto, tem essa responsabilidade, não é? Uma equipa que é finalista da Liga Europa tem a responsabilidade de tentar fazer a mesma coisa, chegar à final, não é? Mas isso é uma questão que sabemos que não é fácil, como sabemos que a Champions não é fácil chegar a uma final da Champions, apesar da gente sonhar, e porque jogávamos também, podíamos jogar no nosso estádio essa mesma final. E em Liga Europa sabemos que também temos adversários muito fortes. Agora, face àquilo que o Benfica fez o ano passado, tem essa legitimidade, não quer dizer que seja uma obrigação.
Jorge Jesus, num som da agência de notícias Lusa. Na Alemanha, o Bayern de Munique surpreendeu. O atual campeão perdeu esta terça-feira em casa frente ao Manchester City, 2-3. O Bayern já não sofreu uma derrota desde julho. Os bávaros ainda entraram no jogo em força e vinham reforçados com uma vitória esmagadora de 7-0 no fim de semana frente ao Werder Bremen na Primeira Liga Alemã. Esta terça-feira, 12 minutos depois do apito inicial, o Bayern já estava a ganhar por 2-0, com golos de Thomas Müller e Mario Götze. Na primeira parte, David Silva ainda marcou pelo Manchester City, mas os bávaros saíram para o intervalo a vencer. Na segunda parte, deu-se a reviravolta e os ingleses assumiram o controle do jogo. Alexander Kolarov marcou aos 59 minutos na cobrança de uma grande penalidade. James Milner marcou aos 62. Os bávaros não tiveram resposta. Os adeptos do Bayern nem queriam acreditar no resultado que viam no marcador. 2-3. Segundo o jogador do Bayern, Manuel Neuer, viu-se que tentámos dar a volta ao jogo e tentámos ganhar. Infelizmente, fugiu-nos das mãos e aí a culpa foi nossa. Apesar da derrota em casa, o Bayern acabou por ficar na liderança do grupo D, à frente do Manchester City. No grupo A, o Bayer Leverkusen ficou em segundo lugar, a seguir ao Manchester United. Esta terça-feira, o clube inglês levou o melhor frente ao Donetsk por 1-0. O Leverkusen ganhou também por 1-0 na visita ao San Sebastián. Entretanto, Cristiano Ronaldo bateu um novo recorde. Ronaldo foi o primeiro jogador a marcar 9 golos na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu esta terça-feira o Copenhaga por 2-0. Ronaldo marcou o segundo golo. O clube espanhol segue em frente na Liga dos Campeões, tendo ficado em primeiro lugar no grupo B.
DW Espaço do Ouvinte.
A pergunta que fazíamos hoje era: qual é o maior legado de Nelson Mandela? O António Cascais junta-se a mim aqui no estúdio. Muito bom dia, António. Que mensagens recebemos?
Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Um ouvinte chamado Ruas, de Maputo, escreve: o legado deixado pelo Nelson Mandela é a irmandade humana em uma única alma. E Raul Mavi, de Maputo, também escreve: o maior legado deixado por Mandela é a liberdade e cabeça aos sul-africanos saberem manter. Ainda de Maputo, Tuvangipano escreve: o maior legado de Mandela é ter unido o país depois do apartheid. Portanto, foi bom haver Mugabe ao lado de Bush e aperto de mão entre Obama e Castro no momento do luto e festa no adeus a Madiba. E Leo Joaquim, também de Moçambique, escreve: o maior legado de Nelson Mandela é o humanismo e caráter, coisa que a nova geração de líderes, chefes de Estado e de Governo não têm. Hamilton Wilden escreve: o maior legado de Mandela, claro, que foi a luta contra o apartheid e a união entre os povos. Valson Alberto Chiulelo escreve: irmandade, esse é o mantra do grande gigante Mandela. João Manuel Gande Creva: Mandela era um deus. Quem já viu um líder entregar o poder para o outro, dizendo que quer cuidar da sua família? Se fosse outro, ele teria dito: daqui eu não saio. Fiquei muitos anos na cadeia lutando por essa terra, por isso vou morrer neste trono. Aurélio Alfredo Mandelate, também de Moçambique, escreve: o maior legado de Madiba era acabar com o racismo. Ele lutava contra o racismo. Nelson Aníbal, de Maputo: o maior legado que Mandela deixou é a união entre africanos de várias cores com outras raças do mundo. Bruno Francisco Forquia: Nelson Mandela foi um grande líder, o povo confiou nele. Apesar de estar encarcerado 27 anos, ele lutou para que o seu povo fique livre. Paz para a sua alma, Madiba. Orlando Jorge Alves: paz, amor, concórdia e tolerância são, num todo, um dos maiores legados de Madiba. Paz para a sua alma. E Calton da Costa escreve: no meu ponto de vista, é difícil apontar o maior legado de Nelson Mandela. Tudo o que ele fez é o maior legado de todo o mundo. Para mim, tudo e tudo é o melhor legado. Guilherme.
Muito obrigado, António, e também por todas estas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW. Obrigado por nos ter acompanhado. Votos de um bom dia.